Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Bruno Capozzi.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa e as coisas parecendo confusas, vem para cá que a gente se confunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Taio, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Bob Furruia.
Boa noite,
Bruno Capozzi.
Boas noites.
Aliás, Bruno Capozzi, hoje é seu último dia nesta etapa.
É isso.
Amanhã o Bruno Capozzi não vem, né? Estaremos com o Sandro aqui, né?
Exatamente.
Sandro Badaró. E o Bruno Capozzi está cobrindo as férias aqui no programa do Alexandre Bentivoglio, que volta na segunda-feira, né? Então isso. Fica aqui, é isso? É isso. Fica aqui o agradecimento público, né?
Eu que agradeço.
Tio Rei, dos ouvintes ao Bruno Capozzi, que como sempre se sai espetacularmente bem aqui no convívio com a gente.
Ainda temos um programa
para errar. É da equipe. Então precisamos.
É nosso.
Estamos sempre aí.
E sinto em casa.
Só que segunda,
oi?
Segunda não tem, né?
Ah, é segunda, não tem, né? Segunda é feriado. É verdade, quarta. Então é terça.
É quarta.
Quarta?
O feriado
quarta.
É terça.
É verdade, feriado é terça. Claro. Puxa vida. O tio
trabalhar.
Vai descansar, entendeu? O tio vai... Primeira folga que eu tiro esse ano, hein? Tá? Então, nós teremos a emenda segunda e terça. Feriado é terça. Então, amanhã tem programa, normalmente, depois voltaremos na quarta-feira. Ô, Bob, me lembra amanhã de mais uma vez falar isso, porque você vê, eu já tinha esquecido. Eu gosto
eu fiquei
tanto
quieto,
de
eu falei
fazer
segunda.
Isso aqui, que eu me esqueço, né? Que vai ter uma folguinha aí para dar uma descansada, tá certo? Então é isso aí. Vamos cuidar aqui de duas coisas, um monte de coisas relevantes, mas temos aqui algumas questões. O noticiário, especialmente as colunas de bastidores e tal, estão dizendo e informam que o Paulo Guedes está muito, muito, muito indignado, genuinamente indignado com o noticiário sobre a sua offshore. Eu estou tratando disso na minha coluna de amanhã na Folha e vou falar um pouco dessa indignação. Em certa medida, eu compreendo o Paulo Guedes. Hein, Reinaldo? Mas depois de toda a crítica, está passando pano? Não. Aliás, é o anti-passar pano que eu vou fazer aqui. Eu compreendo o Paulo Guedes porque eu compreendo o ambiente intelectual em que vive Paulo Guedes. Eu compreendo o ambiente político em que vive Paulo Guedes. E nesse ambiente intelectual e nesse ambiente político, certos problemas não existem. Infelizmente. E isso explica muitas das coisas ruins que estão em curso. Eu fico meio estupefacto com o fato de ele se surpreender com a repercussão, Bob Furui. Isso sim me surpreende. Vem cá. Por um acaso, era de domínio público que ele tinha uma offshore com 9,55 milhões de dólares? Alguém sabia disso? Ou que o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, tinha 4 offshores? Se não tem nada demais, por que é que a gente não sabia? Sim, porque quem tem uma offshore não quer que os outros saibam. Sendo legal, e é, está tudo certo. Para quem não é ministro da Economia, para quem não é presidente do Banco Central. Para quem é ministro da Economia, para quem é presidente do Banco Central, aí não. Porque existe um código de conduta da alta administração federal, que veda esse tipo de coisa. Porque existe uma lei de conflito de interesses, a 12.813, que veda esse tipo de coisa. Claro, eles se escudam no fato de que eles avisaram a Comissão de Ética Pública. Agora, se a Comissão de Ética Pública, para dizer o mínimo, prevaricou, isso não é um problema da sociedade. Teremos de ver com a Comissão de Ética. Porque uma coisa é certa, ela não tem o poder de mudar o conteúdo de uma lei, porque ela não legisla, e ela não tem o poder de ignorar um código, porque não é sua atribuição. É claro, meu querido Capozzi, no seu último dia nesta etapa, não é da coisa, que se o Brasil estivesse vendo um momento virtuoso da economia, todo mundo feliz, todo mundo tá feliz, tá feliz, todo mundo quer dançar. Tivéssemos aqui no reino da Xuxa lá do passado.
Saudades.
Esse troço ia sair meio baratinho. Assim, tá bom. Não é lá grande coisa, do ponto de vista moral, mas tá indo tudo tão bem. A economia brasileira tão virtuosa, os pobres com prato cheio, o ganho real de salários no topo, a inflação no chão, pobre podendo comer carne, tomar iogurte. Por que é que a gente vai bulir com Paulo Guedes? Vejam, a política, às vezes, ela faz essas escolhas, Bob, que nem são as escolhas mais morais. Porque imoral é. Imoral é desde o início. Já que as decisões de Paulo Guedes e Roberto Campos interferem no valor do dólar, e o valor do dólar interfere na riqueza dos dois.
Sim.
Pronto. É imoral. Mas é uma imoralidade com a qual se pode condescender. Se pode, não. Com a qual a sociedade condescende, porque o resultado é bom. Sendo o resultado bom, não se perguntam os meios. Aliás, aqui, Bob Furruia e meu querido Bruno Capozzi, eu quero um grande momento cultural.
Opa.
Que eu vivo lembrando esta frase, não é? E que a leitura mais errada que o mundo já fez de um grande autor, Bruno Capozzi. Vai, solta meu momento cultural.
Aqui, ó, caprichado.
Momento cultural.
Maquiavel nunca disse: os fins justificam os meios. Quem encontrar isso no livro do Maquiavel, tio Rei corta a mão direita. O que Maquiavel disse, sim, é que o povo não pergunta, Bruno Capozzi. E diz até em tom meio crítico, para quem sabe ler, que quando o soberano, quando o príncipe faz coisas que dão certo, o povo não pergunta os meios. Entendeu? É uma constatação, não é uma recomendação moral. Esse negócio de que Maquiavel disse que os fins justificam os meios, não disse. Me diz lá onde está. O que ele diz, sim, o povo não pergunta quando o desdobramento é positivo, como é que se chegou lá. E é verdade. Ou não é verdade? Se a coisa dá certo, ninguém quer saber, como deu, como não deu. O que o Maquiavel faz é uma constatação realista de como são as coisas. Agora, ô Bob, se o resultado é ruim, aí os meios começam a ser importantes. Mas peraí, olha o que você fez, olha o que você faz, e olha o que você produziu.
Sim.
E o resultado, Paulo Guedes, da sua política econômica é muito ruim. É muito ruim. Existem 19 milhões de pessoas com fome. Olha a inflação de alimentos. Paulo Guedes, o que foi que o seu governo fez para minorar o peso da inflação de alimentos? Paulo Guedes, que já atinge os ossos com que os pobres fazem sopão, Paulo Guedes. Nós botamos outro dia a foto no ar aqui. O osso está sendo vendido, não está sendo dado, não. Por que é que você está surpreso? Eu estou surpreso que você esteja surpreso. Não, ninguém está dizendo que você é ladrão. Que está passando a mão em dinheiro público. Mas quem disse que esse é o único mal que pode acometer a vida pública? Aliás, esse é um dos desaires decorrentes de se superestimar a questão. Quando eu disse superestimar, não quer dizer que não seja grave. Mas a corrupção não é o único problema que pode acometer um governo. E também não estou dizendo que esse governo não tenha. O Ministério da Saúde está demonstrando. Não, só estou dizendo que não é o único problema. O que há, sim, é uma alienação dessa camada da população para a qual esses problemas de pobres não existem. Goste-se ou não, o PT ficou 13 anos no poder porque o PT levou em consideração os pobres na sua política. Você pode não gostar do que foi feito. Houve uma gestão desastrada desta questão, especialmente no governo Dilma. Mas o fato é, eles estavam na equação. E isso explica o resultado eleitoral que houve durante muito tempo. Isso explica, por exemplo, porque o DEM, o ex-PFL, falei ontem, de 104 deputados em 1998, chegou à beira da extinção, porque foi se opondo a políticas públicas de inserção dos pobres na economia. Que, aliás, fez alguns bilionários, viu, Bob Furuê? Fez alguns bilionários. Luciano Hang, por exemplo.
Uhum.
E que depois se bandearam agora para o bolsonarismo. É uma escolha. Então, o próprio Guedes é um pouco vítima da sua alienação. Uma vítima chique. Um monte de gente gostaria de ser vítima como ele. Em vez de estar tomando sopão de osso, está ganhando com a variação cambial. O dólar, se não me engano, fechou hoje a 5,51. Só ver isso, se é isso mesmo, para mim. Não é?
Checando.
E se o dólar fechou a 5,51,
variou, 5,51.
Portanto, 0,03, é isso mesmo?
Isso, 5,51, quase 5,52.
Quase 5,52. Guedes, você não vai se chatear se eu arredondar? Não, não se chateia não, né? Então, de ontem para hoje, 0,04, né, Paulo Guedes? Vezes 9,5 milhões. Ô, Paulo Guedes, de ontem para hoje, a sua offshore valorizou 380 mil reais. Você está espantado com o quê, cara? E repare que nem seu chefe está te defendendo. E olhe que ele é capaz de fazer coisas do arco da velha, né? Paulo Guedes, você outro dia não, já faz tempo, naquela reunião lá, malfadada de abril, né, que veio a público, aquela, né, do Sérgio Moro, não sei o quê. Num dado momento ali, Vossa Excelência se jactou de ser muito lido, muito lido, muito lido, e aí disse que já leu um monte de livros e tal. Ok. Então vá reler O Príncipe do Maquiavel. Para que você não fique bravo à toa e nem se surpreenda com as coisas. Se o resultado que você oferece fosse bom, essa questão do offshore estaria sendo quase ignorada. Não que fosse moralmente correto ignorá-la, hein? Não seria. Mas estaria sendo quase ignorado. Mas olhe o resultado que você produziu e produz vis-à-vis o fato de que, de ontem para hoje, a sua offshore valorizou 380 mil. Meu caro, está surpreso com o quê? Essa é a primeira parte do editorial. Vamos à segunda parte. É um governo que não enxerga. Não é que eles não... Bob, não é que eles desprezem, que eles fiquem felizes com o sofrimento de pobre, não é isso? Quer dizer, no caso do Bolsonaro, eu tenho cá minhas dúvidas, porque quem ironiza gente com Covid sufocada numa live, como ele já fez, é capaz de qualquer coisa, não é mesmo? Quem dá uma entrevista para a extrema-direita alemã, para um sujeito ligado a grupos neonazistas, e afirma que a Covid só apressou a morte de quem já iria morrer mesmo, talvez possa até sentir prazer com o sofrimento alheio. Não sei. O perfil coincide. Mas não vou. Não vou partir desse princípio. Tá? Eu só sou obrigado a lembrar essas coisas. Agora, não é então que... Não vou partir do princípio de que fiquem felizes. É que eles não ligam, é como se não existissem. É como se o problema não existisse. O Bolsonaro, por exemplo, vetou a distribuição gratuita de absorventes para meninas pobres, que faltam, inclusive, às aulas. Porque, enfim, eu não preciso entrar em detalhes aqui, não porque seja nada indecente, mas porque é conhecido, das dificuldades inerentes ao fato de que as meninas menstruam e, não tendo o absorvente, porque não podem comprar, isso faz com que muitas delas deixem de ir à escola. De resto, escolas carentes, onde as condições de higiene nem são também as mais adequadas. E ele vetou a distribuição para as meninas pobres e para as mulheres de rua. Ah, porque não se apontou o recurso de onde sairá. Um governo com o mínimo de decência, considerando o quadro que vivemos, ia encaminhar isso de outro modo, de maneira a encontrar os recursos. Antes do simples veto. Não tem jeito, é o mesmo país. O país em que o Ministério, em que o ministro da Economia tem uma offshore com o sugestivo nome de encoraçado, na tradução, em que o presidente do Banco Central tem quatro, é o país em que as meninas não vão à escola porque não tem dinheiro para comprar absorvente. É o mesmo país. É o mesmo país que é o maior exportador de comida no mundo, ou segundo, a depender, e, no entanto, tem 19 milhões de pessoas passando fome e tem uma inflação de alimentos que está levando milhões à subnutrição. Não adianta, é o mesmo país. E, portanto, aquilo que, a despeito do que disse a comissão, Paulo Guedes, de ética, é sim ilegal, porque contraria uma lei. É sim antiético, porque contraria o código de conduta. E é também imoral, em razão de tudo isso que a gente está dizendo, aí não há, meu querido, porque a vezanga. É o mesmo país. E isso tudo tem tradução também política, e vocês sabem disso. E ainda bem que tem. Ainda bem. Porque senão aí sim nós estaríamos condenados para sempre. Hã? Insisto, não é que vocês gostem necessariamente. É que vocês, por várias razões, não ligam muito. Né? E se apegaram a algumas teorias liberais de meados do século passado, segundo as quais essas coisas vão se resolvendo com o tempo à medida que o país vai se desenvolvendo. Hoje, essa tese vigora apenas em países muito atrasados, conformados com a miséria. Nos países desenvolvidos, não mais. Não é? Então vejam, há sim um caminho, Paulo Guedes, que liga o seu encoraçado à menstruação das meninas pobres. E entre uma coisa e outra, nós temos a formidável alienação das elites. É isso aí. Por falar em alienação e não ouvir o que os outros dizem, Bob Furruia, o leilão hoje ali das áreas de exploração de petróleo foi um sucesso absoluto, é isso? Assim, as pessoas se acotovelavam, eu quero, eu também quero. Quando chegou então na área de Noronha, em áreas preservadas, né, a despeito de todas as advertências, aí então os estrangeiros estavam enlouquecidos. Então, tudo que eu quero, Bruno, é ir lá explorar petróleo onde não pode, para depois o mundo falar, empresa que está agredindo o meio ambiente. Ah, é assim, ou não é assim?
Não, acho que não foi.
Né? Acho que a gente está com um problema de transmissão, porque eu vejo minha senhora aqui na frente. Né? Talvez esteja uma coisa tudo meio picotadinha assim, né? Está tudo picotadinho. Mas a gente vai tentar resolver. Resolve. Vai lá, Bob Furruia.
Vamos lá. Governo Bolsonaro, Reinaldo, conseguiu vender apenas 5 de 92 áreas oferecidas no leilão para exploração do petróleo, a 17ª rodada do leilão da ANP. Foi, Reinaldo, aquela palavra que começa com FRA, que tem no meio um K, e termina com SO. Né? Juntando tudo isso, dá...
Que a gente não pronuncia.
Insucesso.
Tá? Soletrar pode. Tá? Soletrar pode. Não
insucesso.
Pode assim. Só que aí não pode dar nem na sequência, tá, Bob? Tem que falar. Aquela palavra começa com
isso,
pra, termina isso. Com so, no meio tem um K.
Que dá insucesso. Né? Então, foi um insucesso esse leilão. Essas isso. 5 áreas foram arrematadas pelo preço mínimo oferecido. O governo arrecadou R$37.100.000, valor bem abaixo do esperado. Para a gente ter uma ideia, Reinaldo, a expectativa era ganhar R$122 milhões com apenas um dos blocos da Bacia de Santos. Nesses 5, o governo arrecadou R$37 milhões. Das 8 companhias habilitadas para o leilão, apenas a Shell e a colombiana Ecopetrol apresentaram propostas. A Shell venceu quase todas e a Petrobras não fez nenhuma oferta. Indagado sobre o resultado, o diretor-geral da ANP, o Rodolfo Sábia, ele desconversou e disse que o balanço foi positivo. Já o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, não ficou muito satisfeito, não. Ele disse que vai avaliar se a questão ambiental pode ter influenciado na falta de interesse dos investidores pelos blocos.
Eu acho muito impressionante que a gente tem um ministro que essa altura diga, olha, eu vou avaliar se a questão ambiental teve... A questão ambiental hoje não é uma frescura de ambientalista. E tampouco, a diferença do que diz a extrema-direita, bocó, burra, chucra, é uma conspiração comunista. As empresas têm hoje esse compromisso. Advertência houve, mas preferiram não. Inclusive Noronha. Pô, Bob, vão querer botar petróleo agora no surubão de Noronha?
Onde já... Respeito o surubão, pô.
Ô, é isso. Oh, surubão de Noronha, como é que faz? Está lá no surubão de Noronha, de repente começa a máquina. Vaza óleo.
Né? É questão ruim, de prioridades, né? Prioridades, por favor.
É preciso ter um ambiente tranquilo para o surubão.
Aliás, quase.
Claro.
Entre as áreas que não receberam propostas estão os lotes próximos a Fernando de Noronha, locais onde, segundo ambientalistas, a exploração oferece, sim, riscos à fauna marinha. Os críticos alertam também para riscos ambientais em áreas da Bacia de Pelotas, no litoral catarinense. Organizações ambientalistas e o governo de Pernambuco tentaram barrar a oferta na justiça, mas não tiveram sucesso. A ANP manteve a venda alegando que teve autorização do Ministério do Meio Ambiente. Do lado de fora do leilão, dezenas de manifestantes protestaram contra a oferta desses lotes, que, vale repetir, não receberam nenhuma proposta.
Agora, falando sério, né, gente? Ah, olha, não foi falta de advertência, mas preferiram levar a coisa adiante. Essas pessoas são assim. Não está dando certo. É comprovadamente um insucesso. Mas, claro, essa altura eles devem estar satisfeitos. Está vendo o que os ambientalistas fazem, os comunistas, os deputados. Não é? E a questão ambiental? Quer ver? A questão ambiental. Olha a questão ambiental nos cercando. Vai, Bob Furuia.
O Congresso americano, Reinaldo, começou a discutir uma lei que pode barrar a importação pelos Estados Unidos de itens como soja, cacau, gado, borracha e madeira de países com índices altos de desmatamento. O texto, batizado de Lei Florestal 2021, foi apresentado ontem por dois parlamentares democratas, um no Senado e outro na Câmara, e eles citam nominalmente o Brasil. Embora digam que a regra não tenha como alvo países, e sim o aquecimento global, os americanos reconhecem, admitem que o nosso país, o Brasil, deve ser afetado caso essa lei passe, o que eles esperam que ocorra até novembro do ano que vem. Segundo uma reportagem da BBC News, os mercados mais atingidos seriam de carne bovina congelada e o de assentos de couro de carros.
E um deputado, Earl Blumenauer, deu um recado ao governo Bolsonaro. Aspas, a aprovação da lei vai ser uma oportunidade para o Brasil mudar, já que até agora o país está tratando com deboche seus compromissos ambientais. O atual governo tem agido de forma descuidada em relação ao desmatamento, não tem sido particularmente sensível aos direitos dos povos indígenas. Isso fere os interesses do Brasil. Olha aqui, ninguém é ingênuo. E eu já falei dessa entidade aqui, achem na internet. Tem uma entidade nos Estados Unidos que chama, e aí vocês têm que ver o nome da entidade com os olhos dos americanos, Farms Here, Forest There. Ou seja, fazendas aqui, lá nos Estados Unidos, e floresta lá, nos outros países. Quem financia esse troço? Agricultores americanos. Grandes. Agronegócio americano que não quer competição. Então é claro que existe, Bob Furui, uma questão de competição aí. Só um idiota não sabe. Por isso mesmo, é preciso agir com inteligência para não dar pretextos. Por isso mesmo, os interlocutores privilegiados do governo federal nessa questão devem ser, ou deve ser, o agronegócio de ponta. O interlocutor do governo interno nessa questão não pode ser madeireiro. Não pode ser o cara que invade terra indígena. Não pode ser o agro-reacionarismo. Porque um troço como esse pode acontecer. E aí? Se acontecer. Ah, ruim para os empresários? Não só. Vai ser ruim para o Brasil. Queridos, a nossa balança comercial, seu sucesso formidável, se deve em grande parte ao agronegócio. Hã? Só é uma pena que nessa equação de agora, esse governo que está aí tenha se esquecido do mercado interno. E da fome que a dolarização do prato do pobre tem causado. Alta de emprego informal. Vai lá.
Dados do IBGE mostram que o número de empregos informais dobrou no país nos últimos 5 anos. Hoje, de um total de 89 milhões de pessoas empregadas, mais de 36 milhões são informais. Eles representam 4 em cada 10 ocupados. São considerados os informais os trabalhadores sem carteira assinada e o sem CNPJ, no caso dos empregadores ou empregados por conta própria. Segundo especialistas, o aumento da informalidade pode vir a se tornar estrutural. Um exemplo é a situação dos motoristas e entregadores de aplicativo. De acordo com o IPEA, quase 1,5 milhão de pessoas prestam esse tipo de serviço hoje. Os especialistas destacam ainda alguns problemas relacionados a essas vagas informais. Um deles é o que chamam de ioiô, ou oscilação. São pessoas expostas a um entra e sai do mercado de trabalho com altos e baixos na renda, alternando muitas vezes trabalhos mal remunerados e pobreza, desemprego e às vezes renda zero no mês.
E isso tem uma consequência perversa que está diretamente relacionada com baixo crescimento. Por que que está relacionado com baixo crescimento? Porque diminui o consumo das famílias, que tem um peso fundamental no PIB. E o Bob vai dizer qual é a consequência disso agora, porque o Japa está ali atento. O Japa, como todo Japa, gosta de matemática.
Mais ou menos. Esse aqui, mais ou menos. Por que você está falando isso, Reinaldo?
O Japa é de humana. Vai lá, Japa. Vai lá.
A renda média, Reinaldo, nas regiões metropolitanas do Brasil voltou a recuar e atingiu o menor nível dos últimos 10 anos. No segundo trimestre de 2021 desse ano, a renda domiciliar per capita nessas regiões foi estimada em R$ 1.326, segundo o pior resultado da série histórica, atrás apenas do primeiro trimestre de 2012, quando a renda média foi de R$ 1.323. E essa conta é feita da seguinte maneira, Reinaldo. Você soma todo o dinheiro que entra na casa em forma de salário, que tenha vindo de algum tipo de trabalho, e divide pelo número de pessoas que moram no local. Para os responsáveis por essa pesquisa, o chamado Boletim Desigualdade nas Metrópoles, os dados deixam claro que a atividade econômica e o mercado de trabalho não se recuperaram de verdade.
Pois é. Isso significa que as famílias consomem menos, né? O que o Guedes ganhou na variação cambial de ontem para hoje dá 286 vezes R$ 1.326 que é a renda média. Não tem por que ficar estupefato. Tem é que ter clareza do que está em curso para fazer as opções corretas. E a cada vez que ficarem aplaudindo a geração de empregos, não, vamos saudar a geração de empregos. Agora é preciso saber que tipo de emprego está sendo gerado. Sabe por quê? Porque isso determina a política pública que vai ser aplicada. E não se cai em certas ilusões, né? Adiada a votação da PEC dos precatórios.
O relator da PEC que unifica os tributos, o senador Roberto Rocha, afirmou que a proposta dele é mais importante do que a reforma do imposto de renda. Mas eu pulei um item, Reinaldo. Agora vamos com certo, eu me precipitei aqui. A comissão especial da Câmara que discute a PEC dos precatórios adiou a votação do relatório do deputado Hugo Mota para a semana que vem. Ele chegou a ler o parecer favorável à proposta, mas foi apresentado um pedido de vista coletivo. O objetivo dessa PEC é criar, no ano que vem, um limite de aproximadamente R$ 40 bilhões para o pagamento de precatórios dentro do teto de gastos. O restante, programado para o ano, pouco mais de R$ 49 bilhões, poderá ser pago por meio de brechas fora do teto. A estratégia do governo é, com a aprovação da PEC, abrir espaço no orçamento para bancar o Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família.
Queridos, é o seguinte, eu não sou contra aumentar a Bolsa Família, até porque tem 2,5 milhões de pessoas à espera de Bolsa Família no Nordeste, enfim, do Bolsa Família atual já, que se enquadra no Bolsa Família em razão da pobreza. Agora, eu tenho compromisso com os fatos, isso aqui é pedalada. Pedalada brutal, como evidentemente Dilma não deu. Vai se consolidar e se legalizar a pedalada? Bom, que seja. Mas pedalada é. Tá certo? E a reforma dos tributos, rapidinho.
Agora sim, relator da PEC que unifica os tributos, senador Roberto Rocha, afirmou que a proposta dele é mais importante do que a reforma do imposto de renda. Texto apresentado na terça, está agora na comissão, na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A PEC atinge principalmente a cobrança de impostos sobre o consumo, ou seja, bens e serviços. Prevê a criação de um imposto sobre valor agregado, batizado de IVA Dual, que unifica PIS e COFINS, no caso da União, e ICMS e ISS, no caso de estados e municípios.
É, eu acho que ele falou IVA dual, né? Que assim, porque se assim, a gente botar botar uma imposta com nome estrangeiro, né? Assim, ou com esse sotaque. É, vamos ver. Até hoje não está muito claro como é que isso pode facilitar a arrecadação, mas qual é o impacto verdadeiro? Quanto à questão do imposto de renda, bom, a reforma do imposto de renda até agora nem deixou claro se a arrecadação vai aumentar ou diminuir. Né? Embora se parta do princípio que vai aumentar e já se tenha arrumado uma destinação para esse dinheiro. E, olha lá, agora a CGU está achando que tem problema assim no Bolsolão.
Olha só.
Olha só.
A Controladoria Geral da União e a Polícia Federal começaram a investigar o esquema do orçamento secreto, Reinaldo Bolsolão. O anúncio foi feito pelo ministro da CGU, Wagner Rosário. Em audiência na Câmara, ele também disse não ter dúvida de que há corrupção na compra de tratores pelo governo, que ficou conhecida como Tratoraço. Rosário disse aos deputados ter enviado à PF e à Procuradoria-Geral da República um relatório que identificou 142 milhões de reais de sobrepreço em licitações e convênios do Ministério do Desenvolvimento Regional.
Isso é um negócio seguinte, isso faz parte do tal do orçamento secreto, que é aquela licença que tem o relator para distribuir dinheiro sem que ninguém tenha nenhum controle. Parte desse dinheiro foi usado na compra dos tais tratores e, evidentemente, como não se tem controle de nada disso, o que se teve ali é sobrepreço. Eu insisto, o orçamento secreto é o maior esquema até hoje havido de compra de votos no Congresso, e dentro desse esquema de compra de votos no Congresso, você tem a corrupção propriamente que a própria CGU está admitindo. Rapidinhas do tio Rei, vai!
Presidente nacional do DEM, ACM Neto, que será o secretário-geral da União Brasil, afirmou que uma das prioridades do novo partido será evitar um segundo turno entre Lula e Bolsonaro no ano que vem. Declaração dada em entrevista ao jornal Folha de São Paulo.
Muito bem, eu ainda vou falar sobre isso e Lula e o PMDB, o que tem aí? Vamos lá.
No quarto dia em Brasília, o ex-presidente Lula se reuniu com lideranças do MDB, participou de um jantar na casa do ex-presidente do Senado, Eunício Oliveira, onde estavam parlamentares petistas e MDBistas, entre eles a presidente nacional do PT, a Gleisi Hoffmann, os senadores do MDB, Veneziano Vital, do Rego e Marcelo Castro, o líder do MDB na Câmara, Isnaldo Bulhões, além do ex-ministro Edson Lobão. Segundo pessoas presentes, Lula adotou um tom leve, descontraído e fez questão de se mostrar aberto a construir alianças com o MDB.
Eu achei muito engraçado que num texto que eu li, a repórter se confundiu e disse: Lula se mostrou distraído. Eu falei: opa, tá eu vou comentar as duas questões que são importantes, questões eleitorais, nos 4 minutos reservados ao noticiário de São Paulo. Então você que acompanha pela rádio fora de São Paulo, depois pega o trecho nas redes sociais, tá? Porque eu vou falar de eleição. Eleição 2022, o que é que essa gente está dizendo aí? Vamos para os comerciais, porque a minha mulher está doida para fazer alguma recetar, não sei o que. Ela está aqui inquieta, está aqui na minha frente. Uma hora eu vou virar a câmera, vocês vão ver. Ela me fez assim: não vai não. É isso aí. Bem, estamos de volta nos 4 minutos mais bem empregados do rádio brasileiro. O Lula esteve em Brasília conversando, né? Noticiamos ali na edição nacional, conversando com lideranças do MDB e repetindo a máxima de que, bom, ele só não fala com quem não quer conversar com ele, busca uma aproximação com o MDB, o clima está leve, está descontraído, já conversou com o Kassab. Enfim, a gente vê o líder petista buscando esses apoios de centro, não é? Porque sabe que sem esse eleitorado de centro e até uma parcela de centro-direita, não se ganha eleição. Ninguém ganha eleição no Brasil sendo de esquerda só com os votos da esquerda e sendo de direita só com os votos da direita ou da extrema-direita. É preciso ter esse eleitorado de centro e, portanto, ele busca. Agora, e também o ACM Neto, que deu essa declaração, que afirmou que uma das prioridades do novo partido, que é a União PSL-DEM, é evitar um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Eu li um texto hoje em que o autor, assim, quase, assim, estava à beira assim, parecia Safo de Lesbos vendo a namorada, tendo um orgasmo à distância, né? Com essa magnífica afirmação. Ah, o que você vai dizer? Não, uma das coisas que as pessoas às vezes se irritam comigo é porque eu tenho um raciocínio lógico. Lógico. Eu vou pegar a frase do Assemineto. Tá? Vamos lá. Uma das prioridades do meu partido será evitar um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Certo? É isso? É isso. Então vamos lá. Esse partido é um partido de direita. UNIDEM e PSL. Certo, Bob Furruia?
Exato.
Tem inclusive bolsonaristas que continuam lá. É um partido de direita. Portanto, se quer evitar o segundo turno Lula-Bolsonaro, suponho que eles não estão tentando ganhar, em princípio, o eleitorado do Lula. Tá claro? Então não é o do Lula que eles querem. Num primeiro momento, não. Porque, como é que um partido de direita, com postulações de direita, vai tomar o eleitorado do Lula? Eu entendo que se abra uma concorrência, Bob Furuya, à direita, para tentar tomar o eleitorado do Bolsonaro. Portanto, tem que ser um confronto, deveria ser um confronto à direita. Mas quando se diz a frase dessa maneira, volta-se àquela lógica do nem-nem. Vai ser uma candidatura alternativa no terreno da direita. Ou se vai insistir, olha, são dois perigos e nós somos a segurança. Que num primeiro momento parece ser a coisa óbvia e certa a fazer. Só que isso também tem desdobramentos, Bruno Capozzi. Porque vamos lá, diz o ACM Neto, queremos evitar um segundo turno Lula-Bolsonaro. Eu entendo que eles estão dizendo, nós queremos disputar o segundo turno com o Lula. Já que eles não vão tentar tomar o eleitorado do Lula no primeiro momento.
Sim.
Só que, Bob Furuya, pode não acontecer.
Uhum.
E esse terceiro nome pode não emplacar. Aí eu me pergunto, meninos, e vocês nem precisam responder. Vamos deixar no ar. Caso haja um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Permaneça o atual status. Esse partido que agora diz não querer nem Lula nem Bolsonaro ficará com quem? Eu respondo. Eu acho que ficará com Bolsonaro. E se ficará com Bolsonaro, pergunte-se desde já, com que credibilidade agora vai pedir o eleitorado do próprio Bolsonaro para poder disputar com Lula? É só um raciocínio lógico. Mas, claro, vocês podem estar certos e eu estar errado. É isso aí. Ai, ai. Dá vontade de começar pelo silêncio. Começar pelo silêncio. Na minha coluna de amanhã na Folha, eu lembro da frase de que as pessoas são vítimas também de sua concepção de mundo, né? O problema não é ser vítima da sua concepção de mundo, é fazer com que os outros sejam também. Do que é que eu estou falando?
Como a gente informou ontem aqui, Reinaldo, a Conitec, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, elaborou um relatório dizendo que o chamado tratamento precoce não funciona. Esse parecer seria votado pela direção do órgão, mas o assunto foi retirado da pauta. O Ministério da Saúde afirma que o adiamento ocorreu a pedido dos próprios pesquisadores, que teriam encontrado informações novas sobre os remédios. O presidente do Conselho de Secretários Estaduais de Saúde, o Carlos Lula, que participa da Conitec, no entanto, diz que a decisão veio de cima para baixo. Hoje, o senador Randolfo Rodrigues declarou que o adiamento aconteceu por interferência do presidente Jair Bolsonaro. Ele teria se irritado com o ministro Marcelo Queiroga e determinado que o estudo não fosse analisado agora, às vésperas de a CPI votar o relatório final. Relatório que vai pedir o indiciamento do presidente exatamente por ele defender o tratamento precoce com o kit Covid.
Foi por interferência do presidente, a avaliação ali da turma que cerca Bolsonaro é que isso seria como uma espécie de confissão. Seria como se o presidente estivesse produzindo provas contra si mesmo diante de uma CPI que está em vias de indiciá-lo. Não tem estudo novo, zorra nenhuma. É mentira, é a indignidade dessa gente, é a canalice intelectual, é este lamentável Marcelo Queiroga. Eu acho inacreditável, inacreditável que exista alguém com essa personalidade capaz de se submeter a esse tipo de coisa, a essa humilhação. Já é uma questão patológica. É gente que sente prazer em ser humilhada publicamente. Né? É uma vergonha sem limites. Foi convocado de novo?
Foi convocado de novo. Diante desse caso da Conitec, a CPI decidiu ouvir mais uma vez o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, terceira vez que a comissão convoca o ministro. Ele será questionado sobre esse adiamento da votação do relatório da Conitec e também sobre a suspensão da campanha de vacinação para os adolescentes. O ministro também deve ser cobrado a explicar a possibilidade de retirar da campanha de imunização do ano que vem a Coronavac. O requerimento para convocar Queiroga foi apresentado pelo senador Alessandro Vieira. Ainda não há uma data para ouvi-lo.
Olha, a CPI está chegando ao fim e até se havia decidido não mais ouvir esta figura patética. Com quem, em princípio, Bob Furu, eu até concordava. Que mais ele tem a oferecer? Agora é preciso, diante disso, que estudo? Que estudo? Estudo de quem? Que estudo milagroso é esse que contesta o que os maiores pesquisadores do mundo dizem a respeito da ineficácia daquelas drogas? Hoje houve depoimentos na CPI.
Isso, num dos últimos depoimentos, a CPI recebeu hoje um paciente e um ex-funcionário médico da Prevent Senior. E os dois confirmaram várias das acusações contra a operadora de saúde. Dr. Walter Correa de Souza Neto disse que foi repreendido pelos chefes por se recusar a prescrever o kit Covid. O médico também relatou pressão pela adoção do tratamento paliativo para aliviar o sofrimento do paciente até a morte, mesmo quando se julgava haver condições de esse paciente ser tratado. Walter Correa de Souza Neto afirmou ainda que a Prevent Senior é uma especialista em números e não em pessoas.
Olha, que a empresa tenha adotado o kit Covid, inclusive como remédio preventivo, que é absurdo, nem é precoce. Tratamento precoce já é uma fraude. Preventivo, aí as coisas se complicam bem. Bom, disso não há dúvida, havia distribuição dos kits. Há evidência, prova, de que a Covid foi omitida de atestados de óbito. E agora tem essa história, que é muito grave, do tal do tratamento paliativo. Né? O tratamento paliativo consistiria no seguinte: esse não tem mais jeito, vai ali receber, digamos, o tratamento final para minorar o sofrimento. Olha aqui. Atenção, isso existe, isso é um recurso da medicina. Tá? Existe toda uma ciência da morte. E eu não estou falando coisa tétrica aqui. Existem maneiras de minorar o sofrimento quando o paciente não tem mais saída. É que há suspeita a se investigar de que muita gente tinha saída. O que não havia era condições, não haveria condições de a Prevent Senior enfrentar aqueles casos. E tem gente que foi retirada dali e se salvou em outro hospital, quando estaria em cuidados meramente paliativos. Né? E houve um depoimento nesse sentido. O Bob está me dizendo que o vídeo está um pouco longo, mas se o texto estiver suficientemente informativo, Bob, vamos com o texto suficientemente informativo. Quem foi que falou? Tadeu Frederico de Andrade, é isso? Falou o quê?
Isso, ele contou a experiência negativa dele com a operadora de saúde, num relato emocionado. Ele afirmou que recebeu o kit Covid da operadora antes mesmo de testar positivo para a doença. Passou por uma consulta de telemedicina e pouco depois um motoboy levou até a casa dele esses remédios ineficazes contra a Covid-19. O senhor Tadeu conta que tomou a cloroquina por 5 dias, seguindo orientações da médica, mas que seu estado de saúde piorou. Ele ficou 120 dias internado e disse que quase morreu. A Prevent queria tirá-lo da UTI alegando que ele não tinha mais esperança. A família resistiu e o paciente sobreviveu. A gente pode assistir um trechinho do vídeo? Ou...
Não, iria para o chamado leito híbrido e lá teria, segundo as palavras da doutora Daniela, maior dignidade e conforto, e meu óbito ocorreria em poucos dias. Eu seria ministrado em mim uma bomba de morfina e todos os meus equipamentos de sobrevivência na UTI seriam desligados. Inclusive, se eu tivesse alguma parada cardíaca, teria recomendação para não haver reanimação. Bom, felizmente, minha filha não concordou por telefone. Isso se deu por volta do meio-dia, esse telefonema. Acontece que, às 14 horas e 54 minutos, essa mesma doutora, Daniela, insere no meu prontuário o início dos tratamentos paliativos, dos cuidados paliativos, sem autorização da família.
Tá bom, é o suficiente. Que... Olha, se isso aconteceu, isso tem que ser investigado, é muito grave, porque eu até ouvi dizendo, bom, mas então consultaram a família, pode ter sido um erro de avaliação. Não, mas a família disse não. E segundo ele, os procedimentos foram postos em prática. Obviamente, isso tem que ser investigado mesmo para valer. Não pode ficar assim. Né? O histórico não é bom. Convenho. Oita! Parece que tá tendo briga lá do... Tá tendo fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Então os amiguinhos estão brigando. Eita, quando os amiguinhos brigam, a coisa fica ruim, vai.
É treta, Reinaldo. Secretária de Gestão do Trabalho e Educação do Ministério da Saúde, a Mayra Pinheiro, a capitã cloroquina, registrou um boletim de ocorrência contra o chefe de gabinete do ministro da Saúde, o João Lopes de Araújo Júnior, por ameaça. Ela afirma que tem sido ameaçada em conversas por aplicativo e acusada injustamente de conspiração por ele, que é funcionário do ministro Marcelo Queiroga. Informação divulgada primeiro pela CBN. Nessas mensagens apresentadas na Polícia Civil do Distrito Federal, o chefe de gabinete acusa Mayra Pinheiro de atuar em conjunto com o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, pela demissão do Queiroga. Afirma que ela está cometendo um crime e que não tem qualquer lealdade ao ministro. Diz ainda para a secretária ter cuidado e se preparar, porque vai ver a mão de Deus sobre ela.
Eu olhei a matéria e não entendi qual é o problema. Assim, porque a gente acha, às vezes, Bob Furuia, que todo extremista de direita é igual. Mas eles... Né?
São nichos.
Eles têm lá suas dissensões. Né? Eles têm lá suas dissensões. E até o Onyx Lorenzoni aparecem no meio, esse homem viciado em perder, viciado em derrota. Bom, acho que a essa altura essas coisas têm que ser investigadas. A CPI, inclusive, tem que requisitar esse troço. O que está acontecendo aí? É uma disputa. O quê? A disputa no reino dos mortos? O que é? Hã? E o Fibbank? Vai lá.
A pedido da CPI da Covid, o Tribunal de Contas da União decidiu abrir uma auditoria para investigar todos os contratos públicos em que o Fibbank aparece como instituição garantidora. O Fibbank foi fiador no contrato firmado entre a Precisa Medicamentos e o Ministério da Saúde pela Covaxin. A auditoria do TCU terá duração de 60 dias. Lembrando que o presidente do Fibbank, Roberto Pereira Ramos Júnior, já prestou depoimento à CPI no fim de agosto, disse à época, entre outras coisas, que a empresa era pequena, embora tivesse um capital social de 7 bilhões e meio de reais.
O capital social, ó, o capital social das empresas costuma ser muito menor, inclusive, Bob, do que o seu capital mesmo. Capital social é a coisa ali, inicial, não sei o quê. Esse já começa com o capital social de 7 bilhões. Uhum. Porra. É um negócio. Esse é aquele que é dono de uma rede de televisão também, né? É isso, né? Rede de televisão. É o dono disso aí. Só confirma isso para mim. Né? Rede Brasil, um troço assim. Vê aí enquanto nós fazemos as rapidinhas do Tio Rei, vai.
Agência americana que regula o uso de novos medicamentos no país deve discutir nas próximas semanas a vacinação contra a Covid em crianças entre 5 e 11 anos. Hoje a Pfizer apresentou o pedido de uso emergencial para essa faixa etária.
Antes que a gente vá para a espiã, o STF já formou maioria, barrou os chumícios na campanha do ano que vem. Eu confesso que eu não tenho nada contra, mas o STF barrou. É uma proibição que vem desde 2006, mas liberou shows para arrecadação de campanha. Tá? Então, se você quiser fazer um show online, não sei o quê, para arrecadar dinheiro, ou show para arrecadar dinheiro, para doar para candidatos, segundo a lei, tudo bonitinho, isso pode. O que não pode é showmício. E a Polícia Federal cumpriu hoje um mandado de busca e apreensão no endereço de Tatiana Garcia Bressan. É aquela moça que foi estagiária do gabinete do Ricardo Lewandowski e que prestava informações sobre o gabinete para o blogueiro Alan dos Santos. Que coisa linda, né? Eu vou tratar com mais cuidado desta questão nos 4 minutos reservados a São Paulo apenas na... Então, quem está acompanhando pelo rádio, fora de São Paulo, se quiser mais detalhes e comentários sobre esta questão em particular, depois procura as redes sociais. Certo? Certo, mano. É isso. Muito bem, estamos de volta. Ó, não pode perder da Venezuela, que nem bola ele sabe jogar, hein? E sem contar, né, Bob Furuia, que aí vai ser uma desmoralização.
Vai ficar feio pro senhor, hein, presidente?
Porque vai ficar feio aí, que vai parecer que fui eu que pedi pro Maduro, pô, aquele bigodudo lá. Lembrando que eu até participei de reunião na CIA pra ver como derrubava o Maduro, esse negócio disso daí que eu fiz. Que, aliás, foi um dos crimes de responsabilidade que eu cometi, porque isso está lá na Lei 1079. Como lembrou o Reinaldo Azevedo da época, esse chato desse Reinaldo Azevedo aí, que só fala mal de mim, pô. Eu só faço coisa boa e ele só fala mal de mim. Insisto, a Venezuela não sabe jogar bola. O futebol nem é o primeiro esporte da Venezuela, tá? Então, é bom saber disso. Olha aqui. O ministro Alexandre de Moraes autorizou um mandado de busca e apreensão no endereço de Tatiana Garcia Bressan. Tatiana Garcia Bressan era estagiária do gabinete do Ricardo Lewandowski. Eu deixei de marcar o tempo aí, ô menino. Quanto ficou, ô Bruno, quanto tempo falta ainda para eu começar a marcar?
O senhor, a partir de agora, tem 2 minutos e 45.
Tá. Ela era estagiária do gabinete do Ricardo Lewandowski. E tinha feito uma espécie de acordo para fornecer informações sigilosas, né, do gabinete do Lewandowski para o tal Alan dos Santos, que é o dono do Terça Livre, que é outro investigado no inquérito das fake news. Aquele que saiu do Brasil com a ajuda do Eduardo Bolsonaro, deputado. Né? Ricardo Lewandowski, e ela tem uma frase, ela teria dito que o Alexandre de Moraes é um ministro sádico, né? Vai ver, tá confundindo o Alexandre de Moraes com alguma personagem, né? Calva, né? Ministro sádico. Meio sádico, que costuma ter a ousadia de aplicar a lei. Né? Coisa com a qual essa gente não está acostumada. Olha aqui. Que houve troca de mensagens entre esta senhora e o Alan dos Santos, e que ela se dispôs a passar informações sobre o gabinete do ministro, de um ministro que é considerado inimigo do governo, e não é, porque toma decisões independentes, tem tomado, né? Que isso aconteceu é indubitável. E isso traduz, como poucas coisas, o que essa gente entende por institucionalidade, o que essa gente entende por legalidade, a compreensão que essa corrente de pensamento que é no Brasil tem do que seja o poder judiciário. Né? Não por acaso, ontem nós falamos aqui, Bolsonaro em conversa com ruralistas, disse que se ele for reeleito, ele terá mais 2 ministros para nomear no ano que vem. E aí sim, ele terá 4 pessoas garantidas ali, 4 votos garantidos. Né? Então, a concepção que tem do poder, desde sempre, prevê o controle do poder judiciário, prevê o superpoder do executivo, prevê que a justiça será apenas um ato de vontade do mandatário. E para isso, como se vê, não se dispensa nem o crime. Porque isso que se fez tem nome. É crime. É isso aí. E como vai a disputa no Tucanato? Como é que tá? Como é que estão as bicadas ali, meus filhos? Vai lá.
Bicada. Ainda falta mais de um mês para as prévias do PSDB, serão em 21 de novembro, mas os 2 principais candidatos já estão cantando vitória desde já, Reinaldo, segundo a coordenação da campanha.
Juntando tudo, dá uns 300%, mas...
É, faz umas contas, é isso mesmo. Segundo a coordenação da campanha do João Dória, a expectativa é de que o governador paulista vença com 65% dos votos. Já a equipe do governador gaúcho Eduardo Leite fala em vitória de 62 a 37. Aí o ex-prefeito de Manaus, o Arthur Virgílio, nesse cálculo teria apenas 1%. Eduardo Leite tem, lembrando, o apoio de mais diretórios hoje, e mais o PSDB de São Paulo é maior. É o maior de todo o país.
Bom, estão aí os 2. Não dá para saber exatamente, eles não deixam muito claro quais são as diferenças entre eles. Né? O Dória andou dando deu uma entrevista recentemente, dizendo que sim, o importante é unir a terceira via, e deu a entender que ele poderia abrir mão da candidatura. Tasso havia dito isso sobre Eduardo Leite, quando Tasso ele próprio renunciou à sua candidatura, mas depois Eduardo Leite disse que não, que jamais renunciaria ao governo do Rio Grande do Sul, se não fosse para ser cabeça de chapa e disputar a presidência. Né? Há um pressuposto aí, posto por muita gente, de que não pode haver mais de um candidato em terceira via ou ficaria difícil evitar um segundo turno entre Bolsonaro e Lula, a não ser que Bolsonaro derreta de uma forma irremediável. Mas eu não sei não se o Bolsonaro já não bateu também ali no solo do derretimento, não sei se vai abaixo disso. O que dá para saber é assim, Ciro Gomes até agora não abriu mão da candidatura e não vejo a possibilidade de abrir. O Kassab está fora dessa articulação e diz que lança candidato próprio. O DEM, PSL, aí, o União Brasil, né? Também quer candidato, mas não está claro se vai se juntar com o PSDB. E o PSDB, por sua vez, está em disputa. Quem põe tudo isso no liquidificador e depois vê o que resta, assim, acreditar que haverá um nome só da terceira via, me parece que é ingenuidade, né? E teve... Ai, meu... O PTB briga... Gente, o que está acontecendo com a direita? Ora, querem se matar na polícia, agora também. O que aconteceu aí com o Cristiano Brasil? Vai lá.
Bom, com o Roberto Jefferson preso, o PTB vive uma série de disputas internas. Ontem à noite, o perfil oficial da legenda nas redes sociais anunciou a expulsão da filha de Roberto Jefferson, a ex-deputada federal Cristiane Brasil, a expulsão do pastor Fadi Farai e do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio. Minutos após essa postagem, Cristiane Brasil rebateu, provocando "quero ver, risos, risos, risos", disse ela. A briga da ex-deputada é com a substituta do pai, a vice-presidente da sigla, Graciela Nienov, que também é apoiadora do presidente Jair Bolsonaro. Nienov disse que eles serão expulsos por denúncia caluniosa após disseminação de fake news sobre ela e sobre o PTB.
O PTB do Roberto Jefferson expulsar alguém por causa de fake news. Realmente é uma piada. E essa Nienov, que foi posta na presidência pelo Roberto Jefferson, e agora a Cristiane Brasil está dizendo que o pai não estava bom da cabeça. Bom, acho que com isso eu concordo, faz tempo. Mas, que coisa, né? Não sei se vai dar para a gente voltar em um tempozinho a São Paulo, senão a gente volta depois para finalizar com o glorioso Pink Floyd. É isso aí. E na semana Pink Floyd encerramos com Brain Damage, Dano Cerebral, a música que o Roger Waters fez para o Syd Barrett, que foi o membro original do Pink Floyd, que depois acabou saindo, né? É uma das minhas músicas prediletas de um grande disco chamado Dark Side of the Moon, de 1973. E nós vamos ficando por aqui, agradecendo ao glorioso Bruno Capozzi.
Eu que agradeço.
Até a próxima. Obrigado.
Valeu. Tchau. Valeu. Abraço. Até.
Beijos. On the grass, the lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor, and every day the paper boy brings more.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.